Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, chegando para mais um Café com Entrevista nesta segunda-feira, 25 de agosto. Todo dia 25 chega agora. Ah, agora ele não passa mais despercebido de jeito nenhum. Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e Região, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. A nossa conversa hoje pelo YouTube na Rádio Frei Galvão FM com imagem e som, no rádio 89,9 FM. Você também pode baixar nosso aplicativo Rádio Frei Galvão, tanto para iOS como para Android. E também pode nos assistir depois, quando você quiser, e ouvir pelo Spotify, lá no Rádio Frei Galvão FM. Hoje, dando sequência à história e vida de Frei Galvão, de uma forma especial, há 2 meses, hein, da festividade de Frei Galvão, a gente vai começar a falar de como este santo começou a cunhar, começou a criar ali a sua espiritualidade já como um religioso constituído. Para isso, recebendo mais uma vez Frei Valdir Laurentino aqui do Santuário Frei Galvão. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Começa agora a série especial Frei Galvão, homem de paz e de bem.
Frei Valdir, bom dia, sua bênção, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Frei Galvão.
Bom dia, Felipe, e bom dia a todos também que estão sintonizados conosco na Rádio Frei Galvão. Para esse nosso momento de um bate-papo aí sobre o nosso santo querido Frei Galvão.
Bacana, gostosa, né? Se no dia 25 de outubro a gente vai celebrar um santo, este santo tem seus momentos de início. Alguns dizem que alguns santos já nascem, Frei. Outros dizem que eles se tornam ao longo da vida. A gente pode colocar Frei Galvão em qual instante? Ele se torna santo ao longo da vida? O senhor acha que ele, ou pelos estudos e aprofundamento, desde o início, ele já nasce com os aspectos de santidade? Ou é a partir dessa temática de hoje, da sua entrada na vida religiosa, que os mistérios de Deus começam a encaminhá-lo a essa vida de santidade?
É uma boa pergunta, Felipe. Vamos entender assim, há seguramente pontos de partida que muito favorecem a vida de uma pessoa, né? E sabemos que este bom ponto de partida o Frei Galvão teve de sua família. Uhum. Uma família religiosa, sim. Isso contribui muito.
Que falamos, né?
Certo. Porém, isto não é o 100% da vida de uma pessoa, não.
Óbvio.
Nós conhecemos a história de tantos santos que tiveram um ponto de partida totalmente o contrário.
Uhum.
Eu diria até um pouco o próprio São Francisco. São Francisco de Assis. Bom, São Francisco também, a família dele era religiosa, sim. Mas sabemos que São Francisco faz um rompimento com a história familiar. Frei Galvão é diferente. Tá. Frei Galvão é uma sequência daquilo que ele já vinha vivendo na sua história familiar, né? Mas o Frei Galvão, eu diria assim, né? Eu não quero ser o único dono da palavra, mas pensar com todos, né? Frei Galvão, ele foi um homem, e na sua fase jovem, que desenvolveu. Ele foi desenvolvendo. É um processo de crescimento gradual na vida dele. Porém, esse desenvolvimento na vida dele, quando a gente lê e relê a história, vê-se que ele teve um desenvolvimento muito rápido. Somado a tudo que ele era, ao que tudo indica, né, os indícios que encontramos, ele era intelectualmente bem dotado. E ele usou toda a sua capacidade para o seu desenvolvimento, assim, humano e cristão. Daí ser um santo, né? E Foi então um desenvolvimento que se deu no transcorrer da vida. Uhum. Os fatos históricos também
contribuem.
E o importante é perceber como uma pessoa assim soube viver dentro do contexto histórico de sua época, as respostas, as atitudes.
Exato. Em 1700, ele nasce em 1739. E ele entra no noviciado lá em Macacu, no Rio de Janeiro, em 60, então por volta dos 20 anos. Justo. E já aos 22, ele já recebe a profissão, ou já entra para a profissão na Ordem Franciscana e o juramento imaculista. Isso, olhando para os dias de hoje, a partir da formação, é um destaque mesmo? E isso vai em torno do que o senhor falou, dessa maturidade que chega rápido, dessa capacidade intelectual que ele já tinha. É normal com 22 anos já receber a Ordem Franciscana, uma ordem que exige estudo, dedicação, não é qualquer coisa, não.
Sim. Quanto ao fato de ter ingressado no noviciado, isso é normal até os dias de hoje. O que é assim excepcional é o fato dele ter sido ordenado logo
muito rápido, né?
Muito rápido. Isto ali denota assim os dotes dele, tá. As qualidades, as virtudes, tá. Dele, né? Ele entrou no noviciado e fez o seu ano de noviciado lá em Macacu, certo? Uhum. Hoje é Itaboraí, aquele lugar.
Itaboraí. Isso. Esse. O pessoal conhece. E não é longe daqui, inclusive.
Não. Isso lá no Rio é uma estância hoje da Petrobras, que ficou... as ruínas daquele convento que era o noviciado, onde ele frequentou, hoje é uma reserva da Petrobras. Legal. Que é como lugar histórico que pode ser visitado.
Legal.
Mas o Frei Galvão, ele desenvolveu-se assim, numa carreira impressionante, e sabemos que isso se deve à dedicação dele. Uhum. Capacidade e dedicação. Ele era muito aplicado.
O nome Santana, como surge?
Opa, aí é uma questão interessante.
Porque não tinha no nome de batismo.
Não, ele é Frei Antônio, quer dizer, era Antônio Galvão, né?
Antônio Galvão.
A devoção à mãe de Maria Santana.
Olha.
É que entrou para o nome dele no dia do ingresso ao noviciado.
E uma devoção particular.
A devoção particular à Santana. E aí ele agregou, né? Este nome, Antônio de Santana Galvão.
Legal.
E na época também, aqui é uma questão interessante para as pessoas que conheceram o tempo anterior ao Vaticano II, era também comum, quando entrávamos no noviciado, os franciscanos, né? As pessoas dizerem assim, agora nós vamos começar uma nova vida.
Isso.
E esta nova vida pode ser também com um nome novo.
Isso, tem até um termo técnico para isso, né? Essa troca de nome.
Troca de nome seria mudança mesmo. Para o termo técnico agora, eu não tenho assim presente um termo latino próprio, não. Mas sei que era um momento em que... É um ritual até muito interessante.
É antigo isso, né?
Sim. Foi até o Vaticano II. Os freis ainda faziam. Ao chegar no noviciado, devia até vestir um paletó. Se não tivesse, ainda emprestava. Para que naquela hora do ritual pudesse tirar o paletó e jogar para trás. Agora eu largo os meus velhos hábitos,
tudo
um simbolismo, largo os meus velhos hábitos, a minha vida anterior, e agora eu vou vestir o hábito franciscano, hábito que não é somente hábito, para nós é chamada essa túnica franciscana, né? Essa veste marrom que usamos, e vestir um novo hábito, que vai ser um hábito de veste, mas também hábitos de costume, eu vou mudar em tudo, e mudo inclusive de nome.
Legal.
E o Frei Galvão, como ele era um devoto de Santana, sempre está aí na devoção que liga também a Maria, né?
Sim,
a mãe de Maria.
Sim.
Então, ele optou pelo nome de Santana.
Uhum.
E casou muito bem, né?
Um acréscimo do nome, né?
Nome.
Até a sonoridade é boa,
exatamente.
A gente falar.
Exatamente. Antônio de Santana Galvão.
É verdade.
É isso aí.
Um visionário, né?
Exatamente. Mas esse visionário, Felipe, eu diria assim que a gente percebe que está também na linha da sua grande devoção à Nossa Senhora.
Tá.
Porque... talvez até os arquétipos familiares dele, né? Porque ele observava, né? Maria grandiosa, mas Maria tem também uma grande mãe, né? E aí que ele valoriza isso. É. E agrega o nome dele. Então o nome dele passa a ser Antônio de Santana.
E que mostra essa ligação tão forte com os franciscanos, uma vez que ele tenha feito formação jesuíta, por conta também da devoção e da defesa da Imaculada Conceição que os franciscanos têm desde a sua concepção. E ele também. Então talvez isso fez com que essa aproximação com os franciscanos tenha sido natural.
Muito.
Mesmo que a formação inicial não tenha sido franciscana. Opa,
ele... Sim. Mas o Frei Galvão, na verdade, ele tinha algo de formação franciscana pelo viés da família.
Tá.
Porque o pai e a mãe dele eram franciscanos da ordem franciscana secular. Verdade. Então ele já tinha conhecimentos da vida franciscana. Ele... Sim, ele interessante observar que ele, ao entrar no noviciado, ao fazer a profissão solene, ele professou solenemente, já no ano seguinte, ao fazer a profissão, diz a história que ele já fez também o juramento de ser um defensor da Imaculada. Uhum. O dogma de Maria Imaculada ainda não era confirmado, ele veio ser confirmado em 1854. E os franciscanos vinham sempre defendendo esta bandeira.
Tá.
Que Maria é concebida sem o pecado original. Uhum. É o dogma da Imaculada. Essa é a tese fundamental. E Frei Galvão, no noviciado, quando ele fez os seus votos, ele já fez esse juramento também, de ser um defensor da Imaculada. Ele sempre foi um grande devoto de Maria.
E isso é tão forte, conta a história, né? Que a cédula de escravidão a Nossa Senhora em 1766, ou seja, 4 anos após a sua ordenação de sacerdote, ainda no Rio de Janeiro, né? Uhum. Ele assina essa carta com o próprio sangue. Ele risca o peito, corta o peito. Ele, as canetas eram diferentes do que são hoje, aqueles bicos de pena, né? Com tinta. E ele assina com o próprio sangue, mostrando o quanto essa sua dedicação, essa sua entrega, de fato era de carne, osso, sangue, de vida espiritual, de tudo. São esses os sinais que a gente estava falando mais cedo, Frei, de uma vida de santidade que começa a aparecer. Uma atitude dessa, que pode parecer radical a certo modo, mostra o quanto ele assume, de fato, entende a sua missão?
Sim. Sangue é vida, né? Prova que, vamos dizer, neste momento ele está como que dizendo, por esta causa eu dou minha vida, sabe? E foi mesmo, a vida dele empenhada até o fim, né? Uhum. Defendendo assim os princípios da sua fé e nos princípios da fé para nós cristãos, né? Nós cristãos católicos sobretudo, né? Maria está aí associada a esse mistério da redenção de Sim. Cristo, né? Então para ele a grande devoção Maria, ele vai defender as causas da compreensão da dignidade de Maria com a própria vida. Uhum. Essa marca de ter feito essa consagração com sangue, né? Sangue esculpindo no seu peito, extraindo sangue para fazer a assinatura. É isso, para dizer aqui eu empenho a minha própria vida. E assim foi. Tanto que depois as orações, pílulas, tudo mais, vão continuar sempre assim, nesta direção de invocar Exato. A proteção da Mãe de Deus. E está sempre associado ao mistério de Cristo. Por Maria a Jesus, né? Esta compreensão para ele é sempre muito clara, né?
Maravilhosa. A história é sensacional. A gente vai fazer uma pausa, é muito rápido pro nosso cafezinho. Na volta a gente continua falando sobre a história de vida de São Frei Galvão, que estamos há poucos dias da sua celebração, da sua festividade litúrgica, contando como deu-se início à sua vida religiosa, constituída, consagrada, e os primeiros sinais da sua santidade. A gente volta em instantes aqui com o Frei Valdir Laurentino, continuando falando neste Café com Entrevista Especial, Frei Galvão.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Frei Galvão FM. Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17:30 e 19:30 horas.
O Santuário Frei Galvão se prepara para celebrar com você a festa dedicada ao primeiro santo brasileiro. Festa de Frei Galvão 2025. Com tema: Com Frei Galvão cultivemos a paz com toda a criação. E o lema: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Inspirada no carisma franciscano, a festa 2025 destaca a íntima conexão entre paz, fraternidade e cuidado com a criação. Participe deste momento especial conosco. Festa de Frei Galvão 2025, de 16 a 26 de outubro, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Mais informações: santuariofreigalvão.com.
Festa de Frei Galvão 2025. Oferecimento: Instituto Paulo Kobayashi, Instituto ID Mais Vida, Prefeitura de Guaratinguetá e Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de São Paulo. Inteligente e descontraída. Café com entrevista.
Oito horas e 52 minutos. Hoje, dando continuidade ao nosso trabalho aqui, contando sobre a vida, a história de São Frei Galvão. Nosso santo guaratinguetaense, o primeiro santo brasileiro. Chegando mensagens aqui, fique à vontade. Quem mandou agora um oi para nós é o Cid. Mandou bom dia, bom dia. Pode terminar a mensagem ou pode mandar mais algumas informações, Cid. Muito bom dia para você também. O Sandro mandando bom dia. Mandou aqui uma semana abençoada para nós, para vocês também. Excelente trabalho aí no restaurante. Ô, Sandro, bom trabalho para vocês, que seja uma semana bacana de boas vendas. Em 1768, quem tá aqui comigo é o Frei Valdir Laurentino. Ele acompanha essa história. Frei Galvão sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Mas antes, e aí em São Paulo, grandes obras acontecem e essa santidade é colocada à prova e vivida por aqueles que tiveram a oportunidade e o prazer de conhecer e conviver com São Frei Galvão. Antes disso, a gente falou da instituição. Ele se torna sacerdote e ele começa ali a dar os seus primeiros passos, que seriam colocados em prática já em São Paulo, como confessor, pregador, porteiro, né? A sua missão, que vai acontecer fortemente no convento de São Francisco, no centro de São Paulo, ponto de referência, né? Na capital paulista, na história, inclusive, da constituição da cidade de São Paulo. Mas para se tornar um franciscano, além da sua dedicação, da sua devoção, também tem todos os sinais e simbolismos que são próprios da Igreja Católica e de outras religiões. O hábito, o Frei já falou, e tem outros. Conte-nos para nós, Frei, o que identifica quando a gente, num primeiro momento, olha para um franciscano, que a gente já identifica, e o que é esse simbolismo desses, dessas vestes, significam para nós. Tem um hábito marrom, tem um cordão, o senhor me corrija se o nome é esse ou se não é esse.
Certo.
Tem uma questão das sandálias também, que tem um significado importante. Conte-nos.
Certo. Pois bem, o hábito franciscano, para nós, a referência é a original, lá de São Francisco.
Uhum.
A cor marrom, Hoje ela até está muito bonitinha, porque com o tempo se vai aprimorando um pouco. Mas São Francisco, na verdade, o hábito marrom era esse marrom cor terra.
Tá.
Na verdade, é para expressar a simplicidade.
Uhum.
É uma roupa que é para não ser vistosa. Né?
Tá.
Então, a simplicidade é a cor da terra. Tanto que há histórias bonitas, assim, nas nossas fontes franciscanas, dizendo que o hábito, ele imitava a cor de uma pomba, chamava uma cotovia, que tinha essa cor, né? E que tudo ali era muito semelhante, até o jeito de viver e andar pela simplicidade no chão da pomba, e assim deveria ser o jeito do frade menor. Então, o marrom é isso. E o cordão, São Francisco, tudo vem lá do tempo São Francisco, né? O cordão franciscano, o termo é esse mesmo, né? Uhum. Ou símbolo também.
Símbolo,
se pode dizer.
Era esse nome que eu estava buscando.
Certo. Mas nós temos os dois termos que, para nós, na língua portuguesa, né? Compreendemos melhor se falar de cordão.
Uhum.
É o símbolo. E o símbolo, cordão, com três nós, que são os três votos de, que é, o primeiro é pobreza, uhum, obediência e castidade. Os três votos. E são, Frei Galvão, isso a gente faz já no noviciado, no final do primeiro ano.
Certo.
É concluído o ano de noviciado, entrada na vida religiosa, quando faz os chamados votos,
uhum,
é que a pessoa professa de viver para sempre.
Certo.
No caso de Frei Galvão, foi já, ele fez voto perpétuo.
Perpétuo?
É.
Tem a diferença.
Hoje nós fazemos. Desculpem. Hoje nós fazemos votos temporários.
Tá.
Na nossa modalidade de hoje, um noviço, quando termina, ele faz voto por um ano,
tá,
e vai experimentando.
Ele é renovado.
Ele renova no outro ano e assim vai. Até no máximo 5 anos, depois faz para sempre.
Tá.
Frei Galvão já logo fez votos perpétuos.
Frei Galvão é danado.
É. Votos perpétuos. Então, votos de viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é o primeiro passo da nossa regra,
uhum,
e diz assim no capítulo primeiro, viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em pobreza, obediência e castidade.
Boa.
Isso vem representado nos três nós do cordão franciscano.
Legal.
E esse cordão, para nós, ele tem um símbolo assim muito forte. Depois a sandália. Sandálias, que é também o calçado simples, né?
Uhum.
Então, não é o calçado, assim, digamos, diferente. Ele é um calçado diferenciado do social.
Tá.
Então, é um calçado simples. E para São Francisco sempre foi isso. Até
Boa.
Poderia andar descalço se quisesse, né?
Pois é, e a gente
sim,
já encontrou na
sim,
história.
Sim, né? Já tivemos isso. E então, mas São Francisco também permitia calçado se fosse necessário. Então, o calçado simples, que é a sandália. O hábito, o cordão e a sandália. Isso é a característica do frade menor. O Felipe, deixa-me puxar aqui uma curiosidade, pode ser?
Opa!
Porque eu estava lá numa reunião que nós estamos agora começando a prever já aí os preparativos
aqui já começamos
da festa de Frei Galvão, que vem dia 25 de outubro,
isso,
né? E o que fazer e o que não fazer.
Uhum.
E lá pelas tantas, assim, o Frei Diego, que está à frente,
uhum,
né? Ele disse, parece que nós vamos conseguir um cordão original do Frei Galvão.
Que
Pensa
demais.
Bem, para nós isso é uma relíquia, um cordão franciscano,
óbvio,
de Frei Galvão, que está aqui no Museu Frei Galvão,
tá,
né? E então nós estamos com esperança que vai ser nos cedido para colocá-lo na procissão.
Maravilha.
E aí, tudo na hora, já vem aquelas conversas populares muito interessantes,
uhum,
que resgatam uma história, né? E nessa história, então, dizem assim, parece que no tempo, logo após Frei Galvão, né? Durante um tempo ali, havia pessoas que recorriam a esse cordão de São Frei Galvão, em casos de mulheres parturientes.
Olha.
Para ter um bom parto, usar o cordão franciscano de Frei Galvão, que a gestante, né, a parturiente, no caso, pôr esse cordão,
uhum,
sobre o ventre e que o parto transcorreria com tranquilidade,
isso,
sem perigos, que havia isso, e também o bentinho, que é uma sacolinha com as pílulas de Frei Galvão, né? Aí o cordão, e eu ainda disse, epa, isso aí eu estou lembrando quando falaram, isso aí nós temos algo na história lá das origens.
Uhum.
E até que eu perdi um tempinho, perdi não, eu investi um tempo. Eu fui atrás das fontes franciscanas, né? Procurar realmente nós temos nas fontes franciscanas, nós temos fontes franciscanas, é um livro grosso, nosso tamanho de uma Bíblia, mais ou menos essa ideia. E lá consta que São Francisco, após a sua morte, né, havia devotos que queriam e que tinham, né, usavam o cordão de São Francisco para recorrer a Deus, como hoje se recorre à pílula.
Sim.
Usavam também o cordão de São Francisco,
que
e que alcançavam graças. Aí, quando eu soube dessa história do cordão de Frei Galvão, que teria sido usado para parturientes, eu digo, opa, isso aí tudo mostra aí o grau de conhecimento dessa história de origem desde o tempo de São Francisco.
Bom, mais uma aula, mais um momento de aprendizado, de sabedoria e sempre de fé e devoção à vida do primeiro santo brasileiro, São Frei Galvão. Frei Valdir Laurentino, muito obrigado por mais esta presença. A gente volta a se reunir daqui a pouco. E aí vão faltar 30 dias para a festividade. O Frei vai estar cheio de tarefa, mas ele já tem compromisso e vai vir. E a gente vai voltar a trazer os nossos colegas historiadores, porque na próxima etapa a gente fala da vida de Frei Galvão em São Paulo. Vamos contar esse contexto, essa história e as obras que ele criou importantes para a vida da sociedade paulistana e também da igreja. Aí os nossos colegas historiadores nos auxiliam um pouco mais. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
Valeu, muito obrigado e obrigado pela oportunidade de a gente levar ao ar uma palavra sobre o Santo Frei Galvão e que ressoe muito mais o conhecimento que cada um tem sobre ele também.
Exato.
Um abraço a todos e um bom dia.
O Café com Entrevista fica por aqui, especial Frei Galvão. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e Érica Augusta, produção, apresentação da Juliana Luz, Felipe Mella, coordenação do Evandro Liciali, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.
Você ouviu Frei Galvão, homem de paz e de bem, uma produção de jornalismo da Rádio Frei Galvão.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além.